y como hay una rotatividad, se hizo en India, vuelve a Porto Alegre, probablemente será África del Sur en 2 años más y después volverá, pero pasará mucho tiempo. Incluso para la izquierda brasileña es muy importante demostrar que hay una izquierda nacional, latinoamericana y mundial que no es eso que está en el gobierno en Brasil hoy día, y mostrarnos a nosotros mismos que tenemos fuerza, que tenemos perfil, que tenemos propuestas incluso más allá de lo que se está haciendo. Un argumento siempre presente es: ¿y dónde está la política económica alternativa? Hay que crearla. Los buenos avances no fueron aplicar lo que ya se hizo anteriormente, ¿no? Entonces, y Brasil tiene condiciones de hacer. Otros países también, pero Brasil a lo mejor, de los que tienen partidos elegidos por la izquierda, lo que tiene mejores condiciones de aplicar. Lula en un momento fue un presidente de un prestigio nacional e internacional incomparable. Hubiera dicho: aguanta, no pagaré nada de la deuda mientras el pueblo no pueda comer 3 veces al día, como él planteó que era su objetivo, lo haría sin ningún problema, incluso con la comprensión, entre comillas, del Fondo Monetario, no solo con el malestar, y perdió esa chance. Terminó en la luna de miel interna y terminó en la luna de miel internacional. La situación internacional vuelve a ser más agitada de lo que fue en el último año y medio. Eso es lo que nos da mucha preocupación. Las elecciones municipales de este año pueden ser perdidas por el PT. Ahora, en esas circunstancias, ustedes saben, perder no significa volver hacia la izquierda, puede decir volver más hacia el centro de la derecha incluso, salvo que el movimiento popular demuestre con fuerza que de hecho la derrota es una derrota que el PT se impone a sí mismo por las opciones que ha hecho hasta ahora.
Gracias, Emir. Le damos la palabra a Bernardo Manzano.
Bueno, yo voy a iniciar sobre la cuestión de los transgénicos. En Brasil, los transgénicos en los últimos años tienen se espacializado en dos frentes. Una frente, la legalización de los transgénicos en Brasil, con la regularización de su plantío y comercialización. Y la otra frente es los transgénicos ocupar un espacio que es un espacio, es una barrera a los transgénicos, que es la agricultura campesina. Porque los transgénicos tienen su espacio garantido en el agrobusiness, pero que no tenía en la agricultura campesina. Y la Monsanto, la multinacional de los transgénicos, tiene utilizado una estrategia muy parecida que de los sin tierra, lo ocupar los espacios. Entonces, por ejemplo, en Río Grande do Sul, la Monsanto tiene vendido la semilla o entregado la semilla a los campesinos, inclusive a los asentados, ¿no? De modo que en año pasado, cuando aconteció un escándalo en Río Grande do Sul, porque los propios asentados tenían plantado sus semillas transgénicas, sin saber, ofrecida por la Monsanto. E quando forem comercializar, que perceberam que foi constatado que eram semillas transgênicas, não queriam perder seu trabalho. Então, a MST, por exemplo, que tem uma postura contra os transgênicos, viveu um conflito muito grande, porque grande parte de seus assentados estava produzindo soja transgênica. Né? Então, isso é uma estratégia de la Monsanto para tentar quebrando barreiras junto aos campesinos. Mas espero que, ao mesmo tempo que la Monsanto tenta ocupar esse espaço junto à agricultura campesina, o MST e o Movimento dos Pequenos Agricultores de Brasil têm realizado muitas pesquisas com as semillas criolas, da cultura campesina. Têm feito diferentes atividades em várias regiões do Brasil para explicar aos campesinos como que as semillas criolas podem ser de ter um resultado melhor que as semillas comercializáveis por as grandes multinacionais, inclusive com as transgênicas. Defendendo sempre uma postura agroecológica, de uma forma de não ficar tão dependente de uma matriz produtiva de insumos químicos, lutando contra o produtivismo, né, que é a grande chamada de agronegócio, né, que quanto mais se produz, o MST procura divulgar esta visão: quanto mais se produz a desigualdade. É que agronegócio race hoje. Quanto mais se produz a desigualdade. Com relação aos assentamentos em Amazônia e às reservas indígenas, né? hay regiones de la Amazonia en que los indígenas y los campesinos tienen un conflicto muy intenso por causa que los campesinos empujados por lo capital en algunos casos tienen ocupado reservas indígenas y los indios tienen refutado, tienen conflictado con los sin tierra, tienen conflictado con los campesinos, tienen conflictado con las empresas, ¿no?, para garantir sus territorios. Y es interesante que año de 2003, año de 2004, el movimiento indígena tiene feito una cosa muy nueva, que es recuperar sus territorios. Então estão ocupando latifúndios, estão ocupando áreas que estavam ocupadas por colonos e recuperando seus territórios e ampliando as suas áreas de reservas. E os assentamentos de Amazônia têm também enfrentado as empresas, principalmente a Cargill, que é uma empresa multinacional produtora de soja, que tem se territorializado por la Amazônia, principalmente no estado de Pará, né, tentando convencer os campesinos a produzir soja para exportação. Em los assentamentos, a participação das mulheres também é muito presente, principalmente há alguns anos atrás, com a criação do setor de gênero dentro do MST. Há um setor de gênero que tem uma preocupação muito grande com a participação da mulher em todos os setores de atividades do MST, bem como em todas as instâncias políticas do movimento. E há uma novidade: em Brasil foi criado o Movimento das Mulheres Campesinas, né? Isto é interessante porque eu falava em minha ponência de la diferença entre o termo campesino e o termo agricultor familiar. O termo campesino é um conceito que tem 10 mil anos de existência. É um conceito construído pelos próprios protagonistas. E a agricultura familiar em Brasil é um conceito que foi criado recentemente por um grupo de intelectuais ligado ao governo Cardoso, que tem a preocupação de convencer os campesinos de que eles não são campesinos, são agricultores familiares. O difícil é informar que os agricultores familiares são campesinos, mas os campesinos não são agricultores familiares. Imagina a confusão que se tem nisso. Na verdade, é a construção de uma ideologia para vincular o campesino ao agronegócio, dizendo que o agricultor familiar é o agricultor moderno, o campesino é o agricultor atrasado, né, sem futuro. E é interessante porque MST, Movimento dos Pequenos Agricultores, Movimento de los Atingidos por las Barragens, como barragens das barrancas, por las barrancas, estes movimentos têm utilizado o termo campesino. La CONTAG, la Confederação dos Trabalhadores na Agricultura Brasileira, e FETRAF Sul, que é um movimento que nasce em governo Cardoso, se chama Movimento de los Agricultores Familiares. Defiende o Banco da Terra, não tem nenhuma proposta de defesa da reforma agrária, defende a integração ao agronegócio, até o uso de transgênicos, né? Então, é interessante como o capital conseguiu fragmentar o movimento campesino, né, criando uma nova identidade política, que é o que eu chamo de identidade, uma identidade criada numa condição política para descaracterizar uma identidade que vem se construindo em Brasil. Nós outros chamamos de identidade de chocadeira, né? Uma identidade construída artificialmente. Então, o aparecimento, a criação do movimento das mulheres campesinas é um indicador muito importante de que as mulheres estão assumindo uma identidade histórica, ideológica, né, e procurando romper com essa fragmentação do movimento campesino em Brasil. A respeito do governo Lula, eu quero relembrar um fato interessante, que foi o dia em que Lula colocou o boné da MST na cabeça. Gente, foi um escândalo nacional, a prensa se revoltou, a elite se revoltou, né? E de repente Lula começou a colocar todos os bonés que tinha para poder dizer que não era somente do movimento sem terra que estava colocando o boné. Mas isso é uma amostra de como que a elite não tolera, né, um movimento que eu vou responder a Anester, que é revolucionário, né? Por que é revolucionário? Porque Eu, em minha análise teórica, eu digo, movimento campesino é revolucionário. Movimento campesino lutou contra a sociedade escravocrata. Movimento campesino lutou contra a sociedade feudal. Movimento campesino lutou contra o capitalismo. E continua lutando contra o capitalismo, porque o movimento campesino não quer se subordinar a uma força que dita sua existência. O movimento campesino quer construir sua autonomia, o movimento campesino quer construir sua liberdade, sempre numa relação de dependência em todos esses tipos de sistemas sociais que eu falei, né? Pero que é um movimento constantemente revolucionário por sua própria natureza. Mas eu vou ainda responder melhor a Ana Esther. Então, a força do movimento está em ocupar a terra, conquistar o território, e a conquista do território significa criar um conjunto de condições sociais e políticas de autonomia, de enfrentamento constante, porque tem que construir uma política de educação que permita sua reprodução, sua recriação. Não pode ter uma política de educação convencional. Não pode. Tem que ter uma política de educação que permita compreender sua singularidade, né? Tem que pensar um outro tipo de propriedade de la tierra, que não seja a propriedade privada, a unidade, e que não seja também o coletivismo, como dizia Emir. Né? Já não experimentamos o socialismo, o coletivismo, já experimentamos o capitalismo e nenhum dos dois nos serve. Então, agora, falando sobre o artigo 27, os erridos me parece que continuam sendo uma forma de propriedade social importante. Pero que o refluxo dessa política em México tem desanimado o MST? Será que a criação de uma propriedade social que pertence à comunidade e que nós outros podemos cambiar as pessoas, mas pelo que não muda a propriedade, né? Isso é uma forma de resistência. E é interessante que dos 20 milhões de hectares que foram desapropriados e que hoje estão em poder dos campesinos, não são propriedade privada. Ainda pertence ao Estado. Porque o movimento campesino não tem muito certo que tipo de propriedade que há que querer, porque não quer a propriedade privada da terra. Então, isso é um limite, ao mesmo tempo que é também uma situação de que o movimento não tem a resposta. É um impasse, é uma lacuna que necessita de uma construção política para que o movimento possa ter uma proposta. Pero que hoje, se vocês fizeram uma investigação com as famílias assentadas, todas querem a propriedade privada da terra. Então, isso é um trabalho que necessita de um processo de formação política que permita a chegar a um momento de superação dessa questão da propriedade da terra. E MST teve durante a década de 80 e até mediano de 90 um apoio civil muito grande, muito grande. Pero que desde o governo Cardoso, segundo o governo Cardoso, com a criminalização e com uma mídia que tinha tido uma postura terrível, infame contra as ações de los sem tierra, o MST tem perdido um pouco o apoio de la sociedade. Pero que a única forma de conseguir apoio é um trabalho de base, é um trabalho aí ou cara a cara. Pero que, por outro lado, é uma admiração muito grande pelo MST, porque o MST cria um conjunto de políticas públicas e apresenta resultados efetivos em la educação, em la produção, em la moradia, em la comercialização. Por exemplo, em minha região, Pontal de Paranapanema, 10 anos de luta, 5 mil famílias sentadas, 3 mil postos de trabalho. Não há um setor da economia que tenha criado um posto de trabalho. Todos eles perderam um posto de trabalho. Isto faz com que os prefeitos, os políticos, tenham uma admiração, porque o impacto econômico, o impacto social, o impacto político do movimento em território es notable. Pero que este impacto es resultado de una acción política de la ocupación de la tierra, y esto es criminalizado. Y la opinión pública fica numa situación meia dúbia. Con relación a la comercialización de los productos, ¿no? Bom, este es un carácter importante. Producir para mercado, producir para autoconsumo, né? Pero tendo consciência que a produção para mercado significa estar subalterno à la renda capitalizada de la tierra. Então, el movimento não tem investido tanto. Tem produzido, evidentemente, para o mercado, sempre. Pero que o importante de la riqueza produzida é na recriação del campesinato. Ou seja, quanto mais nós outros participamos de mercado, mais nós outros temos que fazer ocupações de terra. Né? E isto, o governo Cardoso ficava muito nervoso, porque o governo financiava uma cooperativa, comprava os caminhões, os tratores, e de repente os caminhões e os tratores estavam quebrando a cerca do latifúndio. E o governo, mas isso não pode, tem que produzir para o mercado. Também produzimos para o mercado, mas também ocupamos a terra. Isso é a lógica campesina. Pero que não há compreensão, porque o Estado quer a mente da lógica de mercado. Né? Com relação à relação MST-partidos políticos, MST, evidentemente, como eu mostrei em geografia dos assentamentos, MST está organizado em todo o Brasil, portanto, se relaciona com todos os partidos políticos. E aí, uma coisa interessante, eu converso com algumas pessoas que dizem o seguinte: em algumas vezes é mais fácil negociar com partido de direita que com partido de esquerda. Porque nós vamos para o ataque. Né? Então, temos resultados mais rápidos. Né? Enquanto que um partido de esquerda, o prefeito, não, eu penso que se eu passo a usted algum dinheiro, eu passo a usted alguma infraestrutura, que depois eu vou falar que estou apoiando o MST, e eu tenho dúvida. Então, é muito complicado. É muito complicado a relação. Né? A relação de MST com os partidos políticos, isso é muito evidente, e eu quero deixar muito claro, é uma relação de autonomia total. Por que é uma relação? Porque isso consta em seus princípios da fundação da MST. Né? Então, o MST, por exemplo, não, inclusive é um sociólogo brasileiro muito conhecido em México, José de Souza Martins, diz que o MST é um partido camponês. E não é um partido camponês. MST não lança candidato a prefeito, não lança candidato a vereador. E quando uma pessoa vinculada a MST sai candidato a prefeito, ele tem que deixar seu cargo em MST. Vai participar do partido, não pertence mais aos quadros do MST. Continuamos sendo amigos, abramos, usted pode nos apoiar, nós vamos pressionar a usted, pode ter certeza, pero que não é mais parte do quadro do MST. Depois que muita gente em Santa Catarina, por exemplo, eu conheço vários lideranças do MST que foram candidatos a prefeitos, deputados estaduais, depois não se reelegeram, voltaram a ser lideranças do MST novamente e continuam na luta. Esta condição de autonomia é a condição do protagonismo do MST. Né? E MST, respondendo ao colega, não participa do PT. Não tiene persona de MST trabalhando em governo de PT. Né? Tiene pessoas que apoiam o MST trabalhando em governo de PT. Por exemplo, nós outros conseguimos colocar em 2003, a presidência de INCRA, nós outros conseguimos colocar uma persona, um geógrafo também, um amigo meu, que apoiava totalmente o MST, estava totalmente identificado com os outros. Né? Pero que não conseguiu ficar em governo. Lula cortou sua cabeça. Né? Por causa que ele enfrentava diretamente Miguel Rosseto. Né? Que defendia os interesses dos campesinos. Então isso é importante. MST é um movimento independente, politicamente constrói sua própria ideologia. Né? Hace alianças, discute com os partidos, discute com as igrejas, inclusive com as evangélicas de alta ajuda que Emir falava tanto. Né? É impressionante. Eu uma vez fazendo uma investigação, entrevistava um campesino sem terra, evangélico. Eu dizia: seu pastor não permite que você esteja aqui. Né? Por que você vieste para a luta da terra se sua igreja não permite? né? E o campesino dizia: depois que eu conquistar minha terra, eu vou fazer uma igreja e chamar o pastor para rezar comigo. Isso aí é impressionante. E é impressionante como tinha igreja evangélica em assentamento, né? E aí o campesino leva tudo no processo de territorialização. E por fim, eu diria que por essas experiências de construção da conquista do território, da recriação de campesinato, da construção de uma educação própria, da criação de diversos convênios com as universidades e criação de cursos, e nós outros estamos a um passo de criar uma universidade campesina em Brasil. Nós outros já temos a Escola Florestan Fernando em Guararema, que dá para receber 500 pessoas, estudantes, maestros, a Escola Uiterra em Rio Grande do Sul, em Veranópolis, uma escola em Espírito Santo. Eu digo que é uma questão de 2 ou 3 anos que nós já podemos criar uma universidade campesina brasileira. Isto é revolucionário, né? A criação dos cursos, a conquista da terra, a perspectiva da ressocialização e da recriação, e sempre procurando construir uma outra experiência que não seja capitalista. Isso é importante dizer. Por enquanto estamos somente, Ana Esther, na experiência familiar ainda, cooperativa, associativa, pero não é capitalista. Isto é revolucionário, porque o agronegócio está tentando cooptar o movimento para reproduzir a lógica capitalista, né? Esta pergunta que Ana Esther me fez era a pergunta que eu mais temia, porque eu não consigo responder. Graças.